Também a nossa agenda de hoje é uma agenda relativamente extensa. Ok. Então aguardemos mais breves momentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Dr. Marco Rebelo, Secretário-Geral do Ambiente e, por inerência de funções, Diretor do Fundo Ambiental. Como sabem, estas audições têm uma grelha que já é conhecida de todos, mas voltarei a relembrar. O grupo parlamentar requerente tem 3 minutos para a apresentação do requerimento desta audição. Depois segue-se uma intervenção inicial do requerido de cerca de 10 minutos e uma ronda de 4 minutos por grupo parlamentar e 3 minutos do deputado único e depois uma resposta final até um tempo de 15 minutos por parte do Dr. Marco Rebelo. Portanto, sem mais demoras, eu daria a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega, para a apresentação do requerimento durante 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Diretor do Fundo Ambiental, Dr. Marco António Rebelo, agradecendo a possibilidade de aqui estar a prestar esclarecimentos e deixando como primeira nota de que o Grupo Parlamentar do Chega tinha apresentado este requerimento no dia 21 de junho, que por sua vez foi aprovado dia 3 de julho, e estamos aqui envolvidos quase 6 meses, o que é manifestamente um atraso que em certa medida se pode equiparar aos atrasos sucessivos no fundo ambiental. Permita-me uma primeira nota também para dizer qual o interesse do Chega nesta matéria. Liberais e libertários acreditam que impostos são um esquema muito bem montado para o Estado, muito mal montado para os cidadãos. E não há esquema mais interessante do que impostos ambientais, porque criamos um grande problema global, temos todos um compromisso único, aliás, acho que ninguém quer um mundo pior, ninguém quer viver num mundo que não seja sustentável, e por isto parece uma boa causa para arrecadar dinheiro para o Estado. O problema passa mesmo pela incapacidade de escrutinar de que forma é que estes impostos são aplicados e, neste sentido, o Fundo Ambiental é muito pouco transparente, apesar das várias promessas de que seria transparente. E, acima de tudo, transformou-se num símbolo da incompetência na gestão pública. Sabemos que há milhares de portugueses que vivem hoje, no presente, uma incerteza e, acima de tudo, um sentimento de traição por parte do próprio Estado, em especial por parte do Programa de Eficiência Energética, que ia ser então um alicerce, um pilar para a transição ambiental, mas na verdade tornou-se um desastre administrativo, aliás mais um de muitos que o nosso Estado gordo e pesado foi acumulando, porque pelo menos aquilo que sabemos é que há 80 mil candidaturas pendentes, ou seja, famílias e empresas que confiaram na palavra do Estado, que investiram do seu próprio bolso, que tinham uma expectativa de reembolso e de apoio, que não se traduziu em absolutamente nada, pelo menos por agora. Como se não bastasse, ao longo destes 6 meses, o Governo, percebendo que existia este requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, anunciou há pouco tempo um reforço de 60 milhões de euros para reforçar o Programa de Eficiência Energética. Parece-me algo curioso, porque uma vez mais atiramos apenas dinheiro para problemas que são, em primeiro lugar, burocráticos e de incapacidade do Estado de dar resposta. E, portanto, para nós parece-nos que este dinheiro surge tarde, não temos certezas de que possa vir a ser bem usado e, acima de tudo, perguntamos onde é que esteve este dinheiro antes? Porque é que este dinheiro não se materializou na vida dos empresários e dos cidadãos que deram um passo de confiança na palavra do Estado, mas cujo Estado não soube honrar essa sua palavra. E, portanto, as primeiras perguntas para o Sr. Diretor, reconhecendo também que está em funções há pouco tempo e que herdou também uma herança muito pesada por parte do Partido Socialista, que é perito em deixar burocracia asfixiante e impostos que não se materializam em nada na vida dos cidadãos, queremos perguntar se a transição energética para si vai continuar a ser também uma promessa vazia e, acima de tudo, de que forma é que vamos criar mecanismos de transparência para o fundo ambiental e como é que vamos honrar os compromissos assumidos. De forma muito simples, para quando vamos garantir que os cidadãos são ressarcidos de uma promessa que o Estado não soube cumprir? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Dr. Marco António Rebelo para a sua intervenção inicial. Dispõe de 10 minutos.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Fundamental foi criado em 2016, com funcionamento a partir de 2017, com a finalidade de apoiar entidades, atividades e projetos na persecução de políticas públicas que promovem o desenvolvimento sustentável e contribuem para o cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais nos domínios da ação climática, economia circular, conservação da natureza, promoção de energias renováveis e eficiência energética, entre outros. Trata-se de um fundo que tem a natureza de património autónomo, sem personalidade jurídica e goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e personalidade judiciária. Funciona na dependência e tem a orientação estratégica da Ministra com a tutela do Ambiente e Energia. A Secretaria-Geral do Ambiente é a entidade gestora do fundo. O Secretário-Geral do Ambiente é, por inerência de funções, o diretor do Fundamental. As regras para a atribuição, gestão, acompanhamento e execução dos apoios concedidos pelo Fundo Ambiental estão consagradas no Decreto-Lei 42-A de 2016, na sua versão atual. Desde 2016, ano da sua criação, o Fundo Ambiental tem vindo a crescer significativamente, quer em termos de orçamento, quer em termos de abrangência de áreas apoiadas. Para se ter uma ideia, tendo por base dados provisórios, estamos a finalizar as contas do ano passado, em 2024, o Fundo Ambiental executou um volume total de apoios muito próximo dos 2 mil milhões de euros. Mas o Fundo Ambiental é também o beneficiário intermediário de 7 das 21 componentes do PRR. Estamos a falar dos apoios nas áreas das florestas, eficiência hídrica, bioeconomia, eficiência energética, hidrogênio e gases renováveis, descarbonização dos transportes e depois a componente de reforço do Repower. No PRR, o volume total de investimentos sob gestão do Fundo Ambiental é de mais de 1.700 milhões de euros para o horizonte do PRR. Eu vou focar-me de seguida nos processos atinentes aos apoios que se inserem na componente C13, eficiência energética, que prevê apoios num total de 624 milhões de euros para três tipologias de investimentos: residenciais, serviços e administração pública central. Concretamente, abordarei os processos referidos no requerimento apresentado pelos senhores deputados do Grupo Parlamentar do Chega, designadamente o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, o PAES, e o Apoio à Renovação e Aumento do Desempenho Energético dos Edifícios de Serviços, o Apoio de Serviços. O Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis de 2023, portanto o aviso de 2023, tem como objetivo o financiamento de medidas que conduzam, em média, a pelo menos 30% de redução no consumo de energia primária nos edifícios intervencionados. Para este efeito, apoiaram-se candidaturas com 5 tipologias de intervenção, desde as janelas à instalação de sistemas de produção a partir de fontes renováveis, enfim, entre outros que posso detalhar, se assim entenderem. O aviso admitiu candidaturas entre 16 de agosto e 31 de outubro de 2023 para intervenções realizadas entre 1 de maio de 22, inclusive, e o momento da submissão da candidatura na plataforma do Fundamental. Desde o primeiro momento, o aviso do PAES era explícito e passo a citar o número 10.1. As candidaturas são numeradas por ordem de entrada, com base na data e hora de submissão da mesma, e serão analisadas pela entidade gestora do Fundamental a partir, e repito, a partir de janeiro de 2024, fim de citação. No dia 22 de janeiro de 2024, o Fundamental informa, através do seu site, que a data estimada para o início do procedimento de avaliação seria a partir de março, abril de 24. Isto porque, na altura, não tínhamos as condições necessárias para iniciar as avaliações. Os contratos que celebramos com as universidades que estão a apoiar o Fundo Ambiental no exercício de avaliação foram celebrados concretamente no dia 14 de junho e no dia 8 de julho de 2024. A 19 de julho de 2024 recebemos o primeiro lote de candidaturas avaliadas e nesse mesmo dia foi dada ordem de pagamento para esse lote. Referir ainda que no ponto 11.1 do aviso deste apoio se estipulava, e passo a citar, a decisão de seleção da candidatura apresentada será preferida pela entidade gestora do Fundo Ambiental no prazo de 60 dias úteis a contar da data de início da avaliação, fim de citação. Em conformidade com o previsto no aviso, a partir do início das avaliações, portanto de julho de 2024, cada candidatura foi avaliada e decidida em 60 dias úteis. Excetuam-se aqui, naturalmente, os casos em que houve contestações às decisões preferidas pelo Fundo Ambiental. Para uma dotação de 30 milhões de euros foram recebidas 81.069 candidaturas. Deste universo, até ao dia de ontem, 28 de janeiro, 3.098 foram objeto de assistência, 30.938 foram objeto de análise técnica e financeira, e permanecem por analisar 47.033 candidaturas. Das candidaturas analisadas, 20.363 foram consideradas elegíveis e foram pagas ou estão em processo de pagamento até ao limite da dotação, os 30 milhões de euros, como referi. 10.575 foram consideradas inelegíveis. Na passada quinta-feira, atingiu-se, em sede de avaliação, o limite da dotação, os 30 milhões de euros. E, portanto, foi nessa altura que o gabinete da Sra. Ministra do Ambiente e Energia fez saber, através de comunicado, que vai proceder a um reforço da dotação em 60 milhões de euros para permitir o pagamento de todas as candidaturas. Aliás, a decisão já me foi formalmente transmitida ontem. E ontem ainda fizemos o pedido de formalização deste reforço à estrutura de missão Recuperar Portugal, porque se tratam, aqui não são receitas de impostos, são dinheiros do PRR. No que diz respeito ao apoio aos serviços, que também era referido no requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Em traços gerais, trata-se um apoio semelhante ao PAES, aos edifícios mais sustentáveis, mas neste caso o destinatário são as pessoas coletivas e singulares, proprietárias de edifícios, de comércio e serviços, do setor privado. O aviso tinha uma dotação de 20 milhões de euros, admitiu candidaturas entre 28 de fevereiro e 29 de julho de 2022. Foram submetidas 1.505 candidaturas e aprovadas 260, que esgotaram a dotação do aviso. Em março de 2023, reforçou-se a dotação em mais 20 milhões de euros para permitir a continuidade da avaliação das candidaturas. Atendendo a que o reforço era insuficiente para o financiamento das candidaturas, potencialmente elegíveis, em julho de 24 houve novo reforço em mais 80 milhões de euros com verbas do Repower, por forma a garantir o apoio financeiro das candidaturas que viessem a ser consideradas elegíveis. O processo de avaliação está numa fase muito adiantada e prevê-se neste momento que a contratualização do remanescente das candidaturas elegíveis se inicie no final de março deste ano. Gostaria, finalmente, de deixar algumas notas sobre transparência. Conscientes que a transparência do fundamental é essencial para fortalecer a confiança dos cidadãos, sempre tentamos assegurar que os nossos processos, decisões e resultados são claros, acessíveis e auditáveis. No site do fundamental, disponibilizamos informação detalhada sobre os apoios do fundo em cada ano e para cada área temática de intervenção do fundo. Todas as candidaturas são submetidas através da plataforma eletrónica do Fundamental, que registra acessos e ações dos utilizadores, e os utilizadores são candidatos, gestores e avaliadores, e permite acompanhar e divulgar todos os procedimentos relativos aos apoios atribuídos. Publicamos os relatórios finais de cada processo de avaliação, que detalham os resultados da avaliação, os beneficiários e os montantes dos apoios a atribuir. Disponibilizamos, nos termos da legislação em vigor, os relatórios de gestão e contas que detalham a execução do orçamento, os indicadores de desempenho e o impacto ambiental gerado pelos projetos financiados. Estes relatórios mereceram sempre parecer favorável do fiscal único, para além de verificar a conformidade legal dos relatórios de prestação de contas, monitoriza ao longo do ano a execução orçamental, o cumprimento das obrigações legais e a regularidade dos processos financeiros. As contas do fundamental são verificadas trimestralmente pelo fiscal único, são certificadas anualmente e são entregues ao Tribunal de Contas dentro do prazo legal ou do prazo concedido pelo mesmo. A conta de 2020 foi objeto de verificação interna no Tribunal de Contas, tendo sido homologada em fevereiro de 2023. Os relatórios e contas encontram-se publicados no site do Fundamental, sendo que a conta de 23 está neste momento em auditoria de certificação, motivo pelo qual ainda não está disponível no nosso site. Internamente, o Fundamental adota diversos mecanismos que também promovem uma cultura de transparência e que se baseia num conjunto de documentos, desde logo o Manual de Procedimentos, o Código de Conduta, as declarações de política antifraude, as declarações de inexistência de conflitos de interesse. Em 2024, criámos, porque não existia até então, uma divisão de auditoria e controlo, que assegura o funcionamento de um sistema de controlo interno que previne e detecta eventuais irregularidades, fraudes, corrupção e conflitos de interesse e que permita a adoção de medidas corretivas, oportunas e adequadas. É também esta divisão que faz as verificações no local aos apoios concedidos pelo Fundo Ambiental. Para além de todos os mecanismos internos, naturalmente existem ações de controlo levadas a cabo por entidades externas, Inspeção Geral de Finanças, Estrutura de Missão Recuperar Portugal, a Inspeção Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, Tribunal de Contas e Tribunal de Contas Europeu. Tivemos, aliás, desde a criação do fundo, seis ações de controlo, duas das quais do Tribunal de Contas. e enfim, e portanto, quanto às... e porque ainda tenho uns segundos, quanto à, enfim, à matéria de transparência, eu julgo que é verdade que existe essa crítica, mas é uma crítica que, quanto a mim, carece de concretização, ou então uma crítica não procedente, porque, de facto, nós disponibilizamos toda a informação. Era o que tinha para dizer, estou naturalmente ao dispor para todas as questões que entendo. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Eu passaremos agora à ronda de intervenções dos grupos parlamentares, sendo que cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado Patrício Oliveira, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Diretor do Fundo Ambiental, Srs. E Srs. Deputados. O Fundo Ambiental é, desde a sua criação, um instrumento central de concretização das políticas ambientais e climáticas em Portugal. Desde a eficiência energética até à conservação da natureza, até à gestão de resíduos, o Fundo tem financiado projetos fundamentais para o desenvolvimento sustentável do nosso país, consolidando o compromisso nacional com objetivos ambientais e climáticos. No entanto, os últimos anos não foram isentos de desafios, atrasos nos pagamentos e na execução de programas estruturantes como o Edifício Mais Sustentáveis, que geram dificuldades significativas para os beneficiários. Mas mais, o Tribunal de Contas identificou lacunas na monitorização da gestão do fundo, apontando para a necessidade de maior controlo e rigor. Consciente destas dificuldades, tenho noção de que o atual Governo não só reconheceu a dimensão e a complexidade dos desafios, como também respondeu com uma medida estrutural de grande alcance, a criação da Agência para o Clima. Esta nova entidade, concebida pelo atual Governo, representa um marco no reforço das políticas climáticas em Portugal. A Agência para o Clima terá como missão melhorar a gestão e coordenação dos fundos destinados à ação climática, consolidando competências dispersas e alinhando-se com as metas do PNEC 2030. Este avanço sublinha o compromisso do Governo com o reforço das instituições, abrindo uma nova etapa da resposta climática nacional. Sr. Diretor, estamos assim num momento decisivo. A transição de competências do fundamental para a Agência para o Clima é uma oportunidade única para corrigir processos, aumentar a eficiência na execução dos fundos e fortalecer a confiança dos cidadãos nas políticas públicas ambientais. Neste contexto, coloco-lhe as seguintes questões. Como é que está a ser articulada a transição de competências entre o Fundo Ambiental e a Agência para o Clima? E que garantias existem que este processo ocorrerá sem interrupções dos projetos em curso? De que forma é que esta nova entidade reforça a capacidade técnica e administrativa, assegurando o cumprimento das metas nacionais e europeias? E tendo em conta o ponto da situação do programa Edifícios Mais Sustentáveis, que aqui nos fez e muito bem, ainda assim questiono que medidas estão a ser tomadas para resolver os atrasos. E se percebi bem o reforço dos 5 milhões que foi anunciado, pergunto-lhe se cobre todas as candidaturas que estão em condições de serem financiadas. Em termos de transparência, que também teve a oportunidade de nos dizer já alguma coisa sobre o mesmo, embora o tenha referido, eu reitero que medidas considera que são relevantes adotar por forma a que os cidadãos possam acompanhar o estado das suas candidaturas de forma mais clara e acessível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer-lhe a forma muito célere de ter usado o tempo. Agradecemos todos, até porque a nossa jornada vai ser longa. Eu daria agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Iglesias, do Grupo Parlamentar do PS. Ao qual solicito também uma gestão de tempo parcimoniosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Marco Rebelo, efetivamente, estamos numa audição cujo requerimento data de 21 de junho do ano passado, já passaram cerca de 7 meses e muito entretanto se passou. Não queremos que seja curial este atraso, que não merecia nem o escrutínio desta Assembleia, nem os próprios interessados. Ora, a Senhora Ministra do Ambiente já referiu publicamente que o Fundo Ambiental implementou uma ferramenta de inteligência artificial para agilizar a avaliação das candidaturas, mas aparentemente a burocracia e as queixas continuam. Com mais de 42 mil candidaturas para avaliar, no que concerne ao Programa de Apoio aos Edifícios Mais Sustentáveis, relativo ao Viso 2023, ou seja, mais de metade do total das candidaturas deste programa. A pergunta que coloco desde logo é se estes atrasos devem somente à questão da dotação orçamental, como eventualmente podemos inferir da sua intervenção inicial, ou se, por outro lado, faltam mais recursos, nomeadamente recursos humanos, para tratar efetivamente de todas estas candidaturas. E se faltarem recursos, perguntava-lhe se podia quantificar quais são essas necessidades para a gestão do Fundo Ambiental e, em particular, como é evidente, na avaliação das candidaturas de todos estes avisos. Pergunto também concretamente qual é a função concreta desse software anunciado pela Sra. Ministra e o seu papel na avaliação final das candidaturas. Relativamente a outra matéria, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou em sede de especialidade do Orçamento de Estado uma proposta para que o Fundo Ambiental continuasse a apoiar a substituição de janelas não eficientes da classe energética igual à mais, que não foi aprovada. O Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, independentemente dos atrasos nos processos, teve uma enorme adesão da população, isso é um facto, particularmente no que concerne à substituição dos equipamentos que já referi, pelo que se substituir este programa por outro com regras mais restritivas é algo que nos escapa à nossa compreensão, excetuando a vontade de mudar o que estava para trás, mesmo para pior. Pergunto ao Dr. Manuel Rebelo se considera que a estratégia de longo prazo de combate à pobreza energética lançada pelo anterior governo está entre as prioridades governativas atuais, se teve alguma orientação política sobre esta matéria e, se, em particular, as medidas de financiamento previstas e orçamentadas no Fundo Ambiental são suficientes para a sua plena execução e cumprimento das metas. Relembrava apenas que Portugal foi, em 2023, Estado-membro da União Europeia com a percentagem mais elevada de pobreza energética, são dados públicos, 20,8%, significa que um quinto dos agregados familiares portugueses não vivem em habitações condignas, é tão e somente isto, é um dado preocupante e que merece toda a atenção política. Não poderia deixar também de colocar algumas questões sobre a nova Agência para o Clima, que substituirá, ao fim e ao cabo, a Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente como entidade gestora do Fundo Ambiental. Como referiu na sua intervenção inicial também, em 2024 o Fundo Ambiental executou cerca de 2 mil milhões de euros, peço desculpa se estou a dizer algum dado errado, é naturalmente um instrumento de política pública fundamental para esta área e pergunto mais uma vez se podemos concluir que necessita de mais recursos e técnicos qualificados para conseguir executar, lançar e avaliar todos os avisos a tempo de aproveitar todos esses recursos financeiros que naturalmente o Fundo Ambiental tem que gerir. Por último, queria igualmente perguntar relativamente ao plano de recuperação e resiliência, mencionou também os 1.700 milhões de euros comprometidos para todos os projetos e programas no âmbito do PRR. Pergunto qual é que é o ponto de situação de execução desses mesmos projetos planeados sob a tutela do Fundo Ambiental e quais são as suas perspectivas, tendo em conta a conclusão necessária em 2026. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Eu daria a palavra agora à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Ok, agora sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Diretor Marco António Rebelo, permita-me ser mais clara, porque talvez possa ter sido pouco clara na primeira intervenção. Na verdade, o Sr. Diretor já era adjunto de Galamba e, portanto, já estava em regime de substituição do Secretário-Geral do Ambiente e, por isto, um novo executivo entra em funções, mas o Sr. Diretor já estava em funções anteriores quando tínhamos 82 mil pessoas sem qualquer tipo de avaliação e sem qualquer tipo de resposta. E, por isto, uma primeira atitude poderia ter sido, peço desculpa, falhei, portugueses. Mas não sou ninguém para dizer o que é que o Sr. Diretor deve ou não dizer. Mas acho irónico ouvir a intervenção do Partido Socialista aqui, com muita humildade, perguntar-lhe, Sr. Diretor, o que é que falhou? Foi falta de recursos humanos? Ora, tendo em conta que o Sr. Diretor fazia parte do gabinete de Galamba, pergunto-me quem é que não dotou o Fundo Ambiental dos técnicos necessários para que as avaliações avançassem. Estou em crer que não terá sido o novo executivo, e não me compete a mim fazer a defesa de honra do novo executivo, tenho uma bancada para tal, mas acho que é algo caricato vermos que não só vêm com este ar muito aflito dizer que afinal não havia recursos, como ainda têm a ousadia de sobrecarregar um programa que já não está a funcionar e em sede de Orçamento de Estado propor a sua alargação. O seu alargamento, aliás, permita-me dizer, isto é de uma profunda hipocrisia, de uma profunda irresponsabilidade. Estiveram lá 8 anos e não souberam fazer melhor. Mas permita-me também, então, perguntar, em primeiro lugar, a que é que atribui essas 3 mil desistências? Em segundo lugar, quando é que vai dar real celeridade? Pelo que percebemos, cerca de 50% das candidaturas ainda não estão com um fim à vista e os portugueses continuam sem saber o que é que vai acontecer. Em relação ao reforço dos 60 milhões de euros, este reforço é necessário ou como já está, é suficiente, aliás, ou como já está a ser noticiado, vamos andar de remendo em remendo até conseguir garantir que ninguém que concorra fica sem o apoio devido, desde que cumpra os critérios de elegibilidade. Em relação à burocracia e à falta de comunicação, não compreendemos sinceramente qual foi a atualização. Percebemos que existe um novo tipo de sistema de inteligência artificial para a avaliação de candidaturas, mas do ponto de vista do cidadão, de que forma é que vão sentir mudanças? E acima de tudo, o Chega tinha trazido uma proposta na legislatura passada de pedir que o atendimento fosse também presencial, porque sabemos que a pobreza energética toca a todos, mas toca também a uma população particularmente envelhecida que não tem a mesma destreza e a mesma capacidade de se aproximar de serviços digitais, por exemplo. Em relação ao impacto nos beneficiários, há um preço nos atrasos. Nós sabemos que já há cidadãos no presente que tiveram investimentos avultados e que estão à espera deste reembolso. E por isto, queremos perceber se algum beneficiário fez um investimento que não teve retorno e que por isto foi lesado pelo Estado português e depois se o Fundo Ambiental vai fazer um levantamento destes impactos financeiros e também emocionais para a vida dos cidadãos que ficaram frustrados com o Estado que uma vez mais mostrou que não funciona. Em relação à supervisão e às auditorias, nós sabemos que o Tribunal de Contas tem apontado falhas graves na gestão do fundo. Nós achamos que pode ser útil chamar o ex-ministro Duarte Cordeiro, tendo em conta que é o principal responsável pela ineficiência deste fundo, mas gostávamos de saber de sua justiça se acha que o anterior executivo deve ser chamado a esta comissão para prestar contas. Uma vez mais, tenho que reforçar que o novo executivo está em funções há pouco tempo e que mesmo neste pouco tempo foi capaz de fazer mais do que os senhores que lá estiveram muito mais tempo. Em relação aos 60 milhões, na sua opinião, garante que este não foi um exercício apenas de má gestão do Partido Socialista e se sabe se vão existir auditorias externas para acompanhar a execução do programa daqui para a frente. Uma última pergunta. Sabemos que o Sr. Diretor está a liderar este Fundo Ambiental em regime de substituição. Considera que esta situação fragiliza a sua autoridade e a confiança na instituição? E já agora, como é que avalia a atuação do novo Ministério neste desígnio de tentar resolver problemas estruturais deste fundo? Concluo dizendo que agradeço a disponibilidade para prestar estas declarações, mas que esta audição não pode ser apenas um exercício de pedidos de desculpas e de promessas, tem que se materializar em qualquer coisa na vida dos portugueses. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Bem, para uma vez que não tenho mais registro de mais inscrições, para uma intervenção final de 15 minutos, o Sr. Secretário-Geral do Ambiente, para a sua intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, eu julgo que terei tempo suficiente para abordar as questões, se calhar pela ordem sequencial em que foram apresentadas. Portanto, Sr. Deputado Patrício Oliveira, julgo que me é bem nota do caso. Enfim, eu julgo que referiu no início da sua intervenção que o Tribunal de Contas identificou lacunas na gestão do fundamental e foi também referido agora pela senhora deputada Rita Matias. Bom, eu confesso que eu desconheço, se o Tribunal de Contas identificou essas lacunas, eu desconheço. O que eu sei é que o Tribunal de Contas efetuou 2 auditorias ao fundamental, uma auditoria que decorreu entre junho de 2023 e setembro de 2024, uma auditoria técnica e financeira. Esta auditoria ainda não conhecemos o relatório preliminar sequer, portanto o Tribunal de Contas ainda não se pronunciou sobre a gestão do fundamental. E, portanto, desse ponto de vista, enfim, é o que tenho a dizer. Relativamente à transição da gestão do Fundo Ambiental para a Agência para o Clima, o que é que está a ser feito e como é que está a ser articulada a transição de processos para evitar, enfim, quaisquer entropias na gestão e no curso dos processos do Fundo Ambiental? Bom, efetivamente a Agência para o Clima está criada desde o dia 1 de janeiro, foram publicados os diplomas. O que está em curso em paralelo é um processo de reforma da Administração Central do Estado que implica a fusão das secretarias gerais dos diferentes ministérios, com algumas exceções, e que abrange também a Secretaria Geral do Ambiente. E, portanto, há uma parte dos recursos humanos que atualmente estão afetos à Secretaria-Geral do Ambiente que transitarão para a nova Agência para o Clima. Este é um processo que está a ser conduzido pelo Governo e que eu desconheço o seu desfecho, mas que antecipo que as pessoas que neste momento no Fundo Ambiental acompanham o Fundo e tratam dos processos do Fundo Ambiental transitarão para a nova Agência. Ainda não está nomeada a nova direção da Agência para o Clima e, portanto, a articulação, concretamente, como é que os processos vão transitar, ainda não aconteceu, porque as pessoas ainda não estão nomeadas e, portanto, eu não tenho com quem articular neste momento. O que é que está a ser feito para acelerar os processos do PAES? Vamos ver, eu insisto que do ponto de vista regulamentar, e o ponto de vista regulamentar é toda a legislação aplicável e o aviso do PAES, em rigor não há atrasos. Eu citei os dois pontos do aviso que justificam porque é que não há atrasos. Portanto, o fundamental não tinha um compromisso quanto à data de início das avaliações. As avaliações têm que ser feitas de forma sequencial, por ordem de entrada, porque a dotação inicial não é suficiente para satisfazer todas as candidaturas. Avaliação, cada processo tem que ser avaliado e escrutinado com rigor relativamente àquilo que são as condições de elegibilidade, porque trata-se de dinheiros públicos, naturalmente, portanto tem que haver rigor na análise. Rigor na análise implica tempo, e o tempo demora. E, portanto, a partir do momento em que começaram a ser analisadas, todas as candidaturas foram analisadas num prazo de 60 dias, desde o momento de início de avaliação. É sequencial. Se me perguntar, é razoável as pessoas estarem à espera um ano? Não é, mas é a circunstância que nos encontramos, à luz dos contratos que estabelecemos com as universidades que nos estão a apoiar nesta matéria para avaliar as candidaturas. Estamos, sim, e julgo que também foi tocado noutro ponto, não abordarei mais à frente, abordo agora a questão da inteligência artificial. É uma foi uma das soluções que encontramos para abreviar a análise das candidaturas. O que o processo da inteligência artificial está a fazer é, através da inteligência artificial, está a ser feita uma comparação entre os dados que são submetidos pelos candidatos manualmente, uma comparação com os mesmos dados que são submetidos em suporte documental, e que isto era feito até este momento por humanos e a partir de agora passa a ser feito pela inteligência artificial, e com isso vamos conseguir abreviar os tempos de análise de cada candidatura e, por essa via, seremos mais rápidos a avaliar os lotes. Em vez de serem de X, são de mais candidaturas cada vez, portanto é por essa via que vamos acelerar a análise das candidaturas. Medidas, também perguntou, julgo, Sr. Deputado Patrício Oliveira, medidas para que os cidadãos tenham acesso à informação sobre o estado dos seus processos. Bom, nós temos, que era uma coisa que não existia no passado também, um ponto de situação atualizado, enfim, em tempo real, sobre o estado global da avaliação das candidaturas. E é essa a informação que podemos disponibilizar imediatamente e em suporte digital, não é? Porque relativamente a toda a informação das candidaturas individuais, abrange informação que contém dados pessoais e, portanto, essa não pode ser disponibilizada naturalmente a todos os cidadãos. Passaria, enfim, correndo o risco de ter falhado alguma questão, mas passaria então para as questões do Sr. Deputado Miguel Iglesias. Se a dotação é motivo de atraso, Sr. Deputado, quando se iniciam as avaliações iniciam-se e continuam até ao limite da dotação. Não faz sentido, porque cada avaliação tem um custo para o Estado. E, portanto, quando se chega ao limite da dotação As candidaturas que estão por avaliar, suspende-se a avaliação das candidaturas e, portanto, há um conjunto de candidaturas que ficam por avaliar, precisamente porque há um custo para o Estado relativamente à avaliação de cada candidatura. Quando há o reforço da dotação, a avaliação das candidaturas retoma e o processo continua, novamente até ao limite da dotação. Portanto, sim, será um motivo de atraso nessa perspectiva. Se não houver reforço de dotação, obviamente, todos os cidadãos têm direito a conhecer, enfim, qual é que é o resultado deste processo. Mas então, nesse momento, comunica-se a todos os deputados que estão para além do limite da dotação, que a candidatura não é avaliada, porque se cedeu ou porque se chegou ao limite da dotação. Quanto à questão dos recursos, enfim, aqui depende da perspectiva que se quer dar à coisa. Ou seja, se a decisão for por realizar estas avaliações internamente, obviamente que faltam recursos. Faltam recursos, efetivamente. E, portanto, aí tem que se fazer. Submetemos um processo de pedido de reforço de recursos para todos os processos que têm a ver com PRR. Fizemos um pedido de reforço de recursos humanos, porque efetivamente temos uma equipa que é limitada. Eu julgo que são 47 pessoas, 23 das quais são contratos a termo no âmbito do PRR. Portanto, quando acabar o PRR, estas pessoas deixam de trabalhar com o Fundo Ambiental. Portanto, o remanescente dos recursos exclusivamente afetos ao Fundo Ambiental serão 24 pessoas. Esses recursos não são suficientes para o volume de candidaturas e para o volume de investimentos que temos em mãos neste momento. Portanto, é que se fizermos o somatório entre, olhando para o ano passado, 2 mil milhões mais 1.700 milhões, estamos lá de 3.700 milhões de euros, e eu julgo que não haverá outra entidade, enfim, não o posso afirmar, mas é a minha sensação, é que não haverá outra entidade em Portugal que gira este volume de investimentos com os recursos que nós estamos a gerir. O papel concreto e o que faz a inteligência artificial, julgo que já procurei explicar. Relativamente à estratégia de longo prazo, não recebi qualquer orientação específica sobre esta matéria, mas julgo que também não deveria ter recebido. Nós não somos a entidade que tem a responsabilidade de executar a estratégia de longo prazo. O fundamental, como eu disse, é um instrumento financeiro. Portanto, o que a senhora ministra faz a cada ano é publicar um despacho onde inscreve todos os apoios a conceder nesse âmbito, e ao Fundo Ambiental e ao diretor em concreto, cumpre executar aquilo que é inscrito em despacho. Se os apoios são suficientes ou insuficientes, Sr. Deputado, eu, quando olho para as estimativas que estão inscritas na estratégia de longo prazo, parece-me que são insuficientes, mas também não cabe ao Estado, julgo eu, financiar a totalidade da execução da estratégia de longo prazo, não é? Portanto, há aqui um incentivo do Estado que até alavanca investimento privado, e, portanto, mas isto é uma opinião pessoal e que julgo que estará para além das minhas competências enquanto diretor de fundamental. Ponto de situação de PRR e perspectivas de execução. Eu não quero aqui incorrer em nenhuma incorreção. Eu julgo que a nossa taxa de execução face àquilo que são os mais de 1.700 milhões de euros sob nossa... Mas posso, enfim, confirmar estes dados mais tarde, mas julgo que andaremos à volta dos 17%, o que aliás não estará muito longe daquilo que é a taxa de execução global do PRR. As perspectivas de execução é mais difícil de lhe dar uma indicação, porque temos investimentos, por exemplo, como o hidrogênio e os gases renováveis, onde a incerteza é grande, apesar de já termos uma parte significativa dos contratos celebrados com beneficiários. Portanto, perspectivas de execução são de que este ano efetivamente teremos uma parte significativa da execução a acontecer, porque já não há muitos avisos a lançar, os contratos estão em curso e, portanto, a nossa expectativa é que aumente significativamente a taxa de execução durante o corrente ano. E, por fim, a senhora deputada Rita Matias. Efetivamente, integrei o gabinete do Dr. João Galamba. Integrei até dois gabinetes do Dr. João Galamba. Mas eu devo aqui esclarecer que o gabinete do Dr. João Galamba, enquanto era Secretário de Estado de Energia, nunca teve a tutela do fundamental. Portanto, não tinha qualquer responsabilidade, nem tinha que dar qualquer orientação ao fundamental. Não era a sua tutela. A tutela permaneceu com o Sr. Ministro, sempre. e, portanto, não percebo a relação, confesso, mas pode-me estar, enfim, a escapar qualquer coisa. Relativamente à real celeridade do PAES, quando é que acontece, acredito, senhora deputada, se assim entender, é um esforço diário, e se há processo ao qual temos dedicado atenção e temos procurado abreviar os tempos de resposta do Fundo Ambiental, é o processo do PAES. Mas insisto, à luz daquilo que é o regulamento do PAES, não há um atraso real. Não há, esse atraso não existe. E convido, enfim, quem assim entender, a consultar o aviso e, concretamente, os pontos 10.1 e 11.1 desta edição do PAES. Relativamente ao atendimento presencial, pois, senhora deputada, não se pode, julgo eu, simultaneamente dizer que há excesso de recursos humanos e exigir atendimento presencial ao fundamental. Enfim, o atendimento presencial, eu para ter uma ideia, aqui estamos a falar de 81 mil candidaturas. Na edição anterior do PAES tivemos 120 mil candidaturas. Naturalmente que estas candidaturas dão aso a muitas reclamações. E efetivamente o fundamental não tem esse atendimento presencial. Enfim, seria uma opção, mas que implica também disponibilidade para esse efeito e possivelmente recursos adicionais, possivelmente não, seguramente, isso afirmo sem qualquer sombra de dúvidas, seguramente implicaria recursos adicionais a trabalhar no fundamental. Levantamento de impactos económicos, emocionais e financeiros. Bom, levantamento de impactos emocionais, não, confesso, não sei do que se trata. E impactos financeiros, eles não existem, senhora deputada, porque um candidato não é um beneficiário. Quem se candidata não tem, à partida, direito a este apoio. É preciso verificar se cumpre os requisitos de elegibilidade. É preciso que esteja dentro da dotação do apoio. E, portanto, não está em perspectiva desta direção do fundamental efetuar qualquer levantamento deste tipo. Auditorias externas, Sra. Deputada, como disse há pouco, o fundamental foi objeto de 6, 2 do Tribunal de Contas, 1 da IGAMAOT, 1 do Tribunal de Contas Europeu, 1 de uma Direção-Geral, confesso que não consigo precisar agora, da Comissão Europeia, e portanto estamos sempre disponíveis e eu até agradeço que assim seja, porque acho que é positivo e elas devem acontecer, não só com o fundamental, mas com qualquer entidade pública, julgo eu, e portanto nós... E, aliás, e pelo escrutínio desta Assembleia. O facto de estar em regime de substituição, Sra. Deputada, efetivamente, eu quando fui convidado para assumir funções, fui convidado pelo anterior Ministro, assumi as funções e depois abri um concurso. E eu concorri, efetivamente, a esse concurso. Sucede que o concurso não lhe foi dada continuidade porque a Secretaria-Geral entrou num processo de extinção, que aliás começou em janeiro deste ano. Ora, não faria sentido dar continuidade a esse concurso e não me diminui em nada. Aliás, é o que acontece habitualmente com estes processos em que é preciso assegurar a direção de uma entidade pública e o concurso ainda não aconteceu. Senhora Deputada, vai-me desculpar, mas eu não faço qualquer avaliação sobre o desempenho do Executivo anterior ou o atual. Isso é, enfim, isso é em sede de eleições, que eu julgo que essa avaliação é feita pelos eleitores. E dizer, finalmente, que, senhores deputados, eu compreendo que o requerimento tenha sido feito em julho, salvo erro, do ano passado. Eu só tive conhecimento deste requerimento na semana passada e assim que o recebi, dei a minha concordância a estar aqui hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Marco Rebelo. Apenas Sr. Deputado Hugo Oliveira, sim.
Peço desculpa, Sr. Presidente, passando pela sua mesa, mas é só porque houve uma questão que ficou por responder e, se me permite, reiterar a respectiva pergunta, eu faria.
Se conseguimos em 20 segundos, sim, quer pergunta e resposta.
É muito rápido. Não, é rápido, tem a ver com a questão da dotação dos 5 milhões, se é suficiente para aqueles que podem ser financiados, é só isso.
Eu peço desculpa, Sr. Deputado. O reforço da dotação é em 60 milhões, portanto, para prefazer, sim. Efetivamente, como é que nós fazemos esta análise? Nós olhamos para a média dos apoios concedidos até agora e fazemos uma estimativa face ao que temos. Enfim, a nossa análise é que sim, e aliás foi essa a informação que demos à Sra. Ministra, que seria suficiente para satisfazer a totalidade das candidaturas que foram submetidas em tempo.
Bem, penso que concluímos. Eu gostaria de dar apenas nota a propósito dos atrasos relativamente a estas audições. Eu acho que tenho a obrigação, estando a presidir aos trabalhos neste momento, que aquilo que aconteceu já foi discutido em sede de comissão, em sede de reunião de mesa e coordenadores, mas tem essencialmente a ver com o volume de trabalho que tivemos desde a altura em que foram apresentados os requerimentos, e foram vários, de vários grupos parlamentares, depois com os trabalhos que tivemos relativamente ao Orçamento de Estado, e só agora é que estamos a conseguir, de certa forma, acelerar o trabalho daquilo que estava pendente em matérias de requerimentos. Portanto, quer dizer, podemos fazer sempre alusão a esses factos, mas nós todos temos conhecimento do que aconteceu desde a altura em que os requerimentos foram apresentados, tendo nós todos já discutido isso por diversas ocasiões. Em todo o caso, resta-me concluir esta audição, agradecer ao Dr. Marco António Rebelo, enquanto Secretário-Geral e Diretor do Fundo Ambiental, pelos esclarecimentos que aqui veio prestar. Nós teremos de seguida, às 10, a audição da Sra. Ministra do Ambiente e Energia. Penso que poderemos, entretanto, fazer uma pequena pausa para um café até às 10 horas. Muito obrigado.